A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje, nosso programa vai falar sobre algo muito sério e muito sublime, natural e divino, que é o perdão. Há aqueles que merecem o perdão e aqueles que não têm perdão. Porfírio, você está pronto para perdoar aqueles que nos têm ofendido?
É perdoando que se é perdoado, já dizia Francisco de Assis. A fase do pensamento foi uma fase de preparação com muitas filosofias, doutrinas e religiões, e tudo isso foi apenas uma preparação, uma lapidação. E a vida não tinha solução, pois todos nascendo, sofrendo e morrendo, estavam sendo preparados, mas tinha que haver uma solução. E chegou a fase do terceiro milênio e a solução da vida está na mão de quem? Pois é, essa é a pergunta. Com quem está a solução da vida? Então, inicialmente, vamos ouvir aqui o que a Bernadette Catarcione tem para nos falar.
Para verem que a vida tinha solução, como agora, aí está ela. Mas na fase do animal racional, não podia ter solução porque estavam todos em preparação, sendo preparados pela lapidação feita pelo pensamento. Lapidados quer dizer todos em preparação para melhorar o estado de todos, para o desenvolvimento de todos, sobre todos os pontos de vista, para que depois de preparados e amadurecidos, estivessem todos em condições de passar e ser recuperados pela fase natural da natureza, a fase racional. E por estarem sendo preparados, ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, a vida não tinha solução. E por isso, ninguém sabia o porquê assim era, o porquê todos assim são, o porquê o mundo assim é e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém conhecia o mundo em que vivia, porque ninguém se conhecia. Essa foi a vida do animal racional, dentro desta fase do animal, passageira como todas as fases que já se passaram. Quem não se conhece não pode solucionar coisa nenhuma. E a solução está na mão do Senhor, o Senhor dono do mundo, o Senhor dono de todos os feitos, o Senhor que tudo fez, que tudo gerou e que tudo criou. A humanidade já não aguenta mais de tanto sofrer, de tanto penar, de tanto agonizar. O desespero é grande que ninguém aguenta mais. Todos loucos, desorientados, tontos de tanto pensar e imaginar. E assim, infinidade de rogos e outros mais. E agora chegando assim, a solução que todos cansaram de esperar, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, a solução que todos imploravam. Mas não precisam ficar aflitos, desesperados e ansiosos para voltar, porque todos voltarão, porque a fase natural da natureza ser racional. A áurea é racional, e a áurea de todos é racional. E de forma que todos voltarão, não fiquem nessa indecisão. Será que eu volto para o meu verdadeiro mundo? Será que eu tenho condições de voltar? Não fiquem nessas indecisões. Todos voltarão, porque todos têm direito do erro e da perdição, por todos serem possuidores do livre-arbítrio. mas no constituir o arrependimento e o reconhecimento e o fazer por onde, dessa forma todos voltarão, porque todos estavam no estado de deformados e desequilibrados. E é então a ponderação do estado de anormalidade de todos. E nessa ponderação está a volta de todos que fizeram por onde voltar, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Que as graças do verdadeiro Salvador são para todos, porque todos estão nessa classe de sofredores imortais, em que ninguém se conhecia. Leia um livro, O Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
O perdão dos indecisos que sempre viveram perguntando: será que eu serei salvo? Esta sempre foi a pergunta dos indecisos. Fala a voz suprema, a voz da razão, a todos que fizeram por onde serão salvos. Isto é para verem que a vida tinha solução, como agora, aí está ela. Mas na fase de animal racional, não podia ter solução, porque estavam todos em preparação, sendo preparados pela lapidação feita pelo pensamento. E o pensamento, como já sabem, sendo transmitido por quem fez o pensamento. E assim estavam sendo todos lapidados pela natureza, que transmitia tudo no pensamento de todos, que ela fez para fazer todos esses feitos que aí estão. O progresso do artifício, o progresso das artes, para serem lapidados pelo progresso artificial. Lapidados quer dizer todos em preparação para melhorar o estado de todos, para o desenvolvimento de todos, sobre todos os pontos de vista. Para que depois de preparados e amadurecidos, estivessem todos em condições de passar a serem recuperados pela fase natural da natureza, a fase racional. E por estarem sendo preparados, ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, a vida não tinha solução. E por isso nunca encontraram e nunca puderam encontrar uma solução. E a vida sempre permaneceu sem solução, porque ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia o porquê que assim era, o porquê todos assim são, o porquê que o mundo assim é, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém se conhecia e não podiam encontrar a solução da vida por não se conhecerem. Então, a vida permanecia sem solução. Todos sempre à procura de solução e não encontravam a solução porque ninguém se conhecia.
As primeiras palavras do Racional Superior, no primeiro livro feito por ele, está o Quem és tu? Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós, que sois uns corpos imprudentes no abismo de dia para dia, por grande obscuridade do espírito, ambicionando de tudo que é de material. Não vedes que os vossos dias são contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão, por viver desconhecido do porquê todos assim são. Então, em se falando de perdão, o perdão para os criminosos contra si mesmo são aqueles que recusam a se conhecer. Esses não têm perdão, vão para as classes inferiores de vida, porque tudo neste mundo não se perde. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a falta de perdão daqueles que se recusam a se conhecer é descer para as classes inferiores. Evidentemente que esse perdão divino, não é? Deus não está aqui para condenar ninguém, porque se todos são filhos dele, todos que têm raciocínio, têm que ser perdoados. Assim, ele nos explica. E muita gente, às vezes, até pensa que é aquilo que não é, porque o verdadeiro gentleman, nós conhecemos, a maioria das pessoas que ainda está viva, materialmente falando, conhecemos o verdadeiro gentleman, que é e foi a materialização do racional superior da Terra aqui na matéria, na pessoa do senhor Manuel Jacinto Coelho. Mas o racional superior da Terra tem e esta capacidade, desmistificando inclusive aquela questão apocalíptica de que Deus vai julgar, vai jogar no inferno de brasas ardentes e aquela coisa toda. Se Deus do Apocalipse fizesse isso, estaríamos todos nós ardendo no mármore do inferno, não é isso que o pessoal fala lá no Oriente? Então esse tipo de coisa, de arder no mármore do inferno, de descer, que vai ser excomungado, etc., isto não é verdade, pelo menos com relação ao verdadeiro Deus, que a cultura racional é a cultura dele. Esta é a grande prova que nos mantém estudantes da cultura racional firmes por confiar neste contexto. Se o verdadeiro Deus perdoa a todos, este é o verdadeiro. Agora, se tem um Deus aí, criado pela mente humana, pela imaginação ou pela negociação do poder historicamente constatado, esse vai jogar todo mundo no inferno, nas brasas ardentes, para intimidar todos a fazerem aquilo que ele quer, porque esse Deus é um falso. Não é verdadeiro. O verdadeiro é aquele que trata seus filhos com amor, pois todos nós somos filhos de Deus. E o raciocínio, na medida que vai desenvolvendo, aí então o ser humano vai encontrar em si mesmo aquela questão de ser um gentleman. Um dia seremos, com toda certeza, pelo desenvolvimento do raciocínio, o senhor Manuel, que é o nosso espelho nesse sentido. Ele mesmo disse: todos vocês vão ficar igual a mim, só não vão precisar ditar novamente a obra O Universo em Desencanto, mas o restante, tudo mais será igual a mim, pois ele é o dono do raciocínio e o raciocínio é o que identifica os filhos de Deus. Se você acha que não tem raciocínio, é o seu pensamento, porque você tem, você que está nos ouvindo tem, nós temos. Agora estamos sendo atuados por duas energias ainda, né? A parte elétrica e a parte magnética, porque a nossa glândula pineal, veja bem, a nossa glândula pineal, que é o terceiro, a terceira visão, ainda está materializada. Quando desmaterializar, aí nós teremos então essa ligação com a energia racional, e aí constatamos que o senhor Manuel Jacinto Coelho nunca materializou esta glândula pineal. Ou seja, ele nasceu com o raciocínio desenvolvido, por isso levou 3 dias para formar os 3 poderes naquele aparelho, Manuel, e ali então ele passou a ser ligado diretamente na energia racional, com o raciocínio pronto, desenvolvido, porque se não fosse assim, ele não poderia ditar os livros da cultura racional que provam e comprovam esta performance. O senhor Manuel Jacinto Coelho, repito com todas as letras, esse gentleman que ele fala aqui de ligar por dentro e por fora de todos, é porque ele já está ligado na energia racional e nem o raciocínio materializado ele tem. E assim todos nós vamos ficar. Quando desmaterializar a glândula pineal, que é a terceira visão, o terceiro olho, ou como queiram entender, aí todos passam a ficar ligados na energia racional, igualzinho o senhor Manuel ficou. Mas como ele era um habitante extraterreno, nasceu aqui, 3 dias ele fez isso, e agora nós levamos, às vezes, até 3 eternidades, né, para poder fazer a coisa.
Pô, filho, uma pergunta que muita gente faria. Eu vou fazer a pergunta que muita gente faria. Aqui logo no início do livro diz: parte racional, racional superior, acima do racional superior, superior racional, acima do superior racional, tribunal racional, e acima do tribunal racional, justiça suprema a tudo e a todos. Então, é julgado por Deus ou por um tribunal?
Veja bem, o julgamento é feito pelo tribunal, foi bem lembrado. O julgamento é feito no tribunal, porque no tribunal está toda a natureza, obviamente. Mas o verdadeiro Deus é que perdoa a todos. mas cada um vai pagar as suas dívidas perante a natureza, porque aonde ele também nos afirma. A liberdade é o imperativo da natureza, mas tem o preço, tem que pagar. Vejam bem, o verdadeiro Deus é o tratamento dele para com os filhos dele. Ele perdoa a todos, mas o tribunal, a natureza, vai perdoar na medida que cada um paga as suas próprias dívidas. E muito bem lembrado essa questão, perfeito. Não é dizer, o verdadeiro Deus perdoa todos, agora eu posso escangalhar o resto da vida, não é isso. Aí o sujeito vai ter um tribunal, porque a natureza é a parte ofendida. Se você não obedece à lei natural, a lei natural é simples. A lei natural é simples, que cada um de nós deva procurar seguir. É a lei da fraternidade. A lei da fraternidade que nunca ninguém praticou, diga-se de passagem. Lei da fraternidade é encarar ao próximo como a si mesmo. Não faça ao seu próximo aquilo que não quer para si. Se você faz ao seu próximo aquilo que não quer para si, você é um criminoso e vai ser julgado por isso, certamente. Mas o verdadeiro Deus vai perdoar todos de acordo com a ligação que cada um tem. Isso aí é nível de consciência, de entendimento pessoal. Quer dizer, o fato dele perdoar todos não quer dizer que você vai sair por aí dando pontapé na lixeira, porque é lixo. Compreender? Tem que ter muito equilíbrio e a ligação nossa é com a energia racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
É perdoando que se é perdoado. Essa expressão franciscana vai muito além de uma religião ou filosofia. Tem um enorme fundamento energético, muito poderoso. Vamos ver como isso pode ser com o nosso amigo Paulo Loreto, perdoar para vencer. Afinal, estamos todos no mesmo barco.
Perdoar para vencer. Sempre que vier uma pessoa ou um pensamento que transmita ódio, rancor, bronca, perdoe essa pessoa para que se dissipe a força maléfica causada pelas confusões, pelos desentendimentos, falta de respeito, pela rudez, pela ignorância e o atraso. Perdoe essa pessoa que está no mesmo barco. A força do perdão, a força de Malemi, é a maior força do reinado de Umbanda Suprema do astral superior. O perdão dissolve todos os nós que existem em nossa vida, dando-nos alegria, força, força de vontade, sentimento de riqueza interna, dando uma grande proteção àquele que é portador da força do perdão. Não adianta dizer: eu não sou Deus para perdoar, pois se engana. É um verdadeiro Deus materializado, um filho do verdadeiro Deus. A força do perdão só pode ser manifestada no sentimento e no raciocínio daqueles que reconhecem o maior de todos, o grande perdoador, o grande mestre, que teve coragem de perdoar os seus filhos e descer aqui para salvar todos, provando aos seus discípulos que os mesmos devem tomá-lo como exemplo, pois esse mestre sempre está perdoando as falhas humanas, porque entende que todos, sem exceção de regra, são sofredores. Aquele que perdoa cria em torno de si próprio uma couraça tão poderosa quanto um macacão de chumbo contra as forças dos elementos radioativos, fazendo brilhar cada vez mais a sua redoma de proteção, a sua aura energética, atraindo assim sempre as coisas boas, somente o positivismo e somente a alegria de saber que é um ser ou um dos seres mais privilegiados de todo o universo, por saber que os seus dias de sofrimento estão por terminar, porque está a caminho de retornar para junto da morada do verdadeiro Deus e dos irmãos racionais. Perdoar não é ser santo para ser canonizado, basta apenas perdoar. Quem consegue perdoar, consegue vencer qualquer obstáculo na vida, porque junto com o perdão, também está uma outra grande força, que é a força da paciência. Então, um sentimento depende do outro. Quem consegue perdoar, consegue ter paciência. Se uma coisa depende da outra, para perdoar, tem que ter respeito a tudo e a todos. E para ter respeito a tudo e a todos, tem que entender que todos estão no mesmo barco. E para entender que todos estão no mesmo barco, tem que compreender que todos saíram do mesmo porto. E para entender por que todos saíram do mesmo porto e por que saíram, tem que estudar o conhecimento da cultura racional. Então, se conseguimos entender tudo isso, teremos força para perdoar e não teremos com o que nos preocuparmos. Uma bênção do verdadeiro Deus e dos guias e protetores do astral superior.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
É isso aí, né? Todos precisam aprender a perdoar para vencer. Mas, Oswaldo, você sabe que nem todos merecem o perdão. Os traidores, por exemplo, os covardes e os injustos, será que podem ser perdoados? Ou o processo judicial é por outras vias? Aí nós vemos a natureza. A natureza é quem cobra.
E todo traidor para o verdadeiro Deus não tem perdão. Se transforma em bicho aí do chão e vão correr toda essa hierarquia de bicho por iludir e trair a humanidade sofredora. Pô, filho, a causa da existência dos irracionais tem fundamentos naturais da natureza. Então, não houve perdão. Por causa de dívidas que fizeram, foram para outras encarnações como animais irracionais. Então, todos os animais irracionais que a gente vê no mundo já foram gente?
O racional superior afirma que sim. Toda essa bicharada da classe inferior já existiu e já viveu na classe de vida racional. E como racional, repetindo aqui, ele não fez os bichos na classe inferior, ele fez todos na classe da sua origem, a classe de animal racional. E na medida que, por estarem nascendo do chão, numa forma ainda muito rude e atrasada, e que cada um fez por onde merecer aquilo que tem, então... Daí derivaram-se as monstruosidades de alguns que foram abusando ou continuaram abusando do livre-arbítrio. A resposta toda está no abuso do livre-arbítrio, né, Oswaldo? Mesmo que primariamente nascendo do chão, mas não sabia por que nascia do chão. E aí o monstro praticava uma monstruosidade mais fora do natural que a própria natureza lhe dava. Que a natureza nos dá aquela condição, mais ou menos, né? E aí cada um vai usando a condição que ela nos dá. De repente, aquele abusa além da condição que recebeu, e nesse abusar vem a falta de perdão. É como que o castigo que a natureza dá para corrigir. Então, não tem nada errado no mundo quando é feito naturalmente. Mas quando a gente abusa do livre-arbítrio, essa é a regra, passou do limite, abusou do livre-arbítrio, aí
cai no abismo.
A natureza não perdoa, mas o verdadeiro Deus perdoa, porque todos são filhos dele. Por isso ele diz, no constituir o enigma da sua verdadeira salvação, todos têm o direito do erro e da perdição, né? Constituindo esse enigma. E aí então ele perdoa, mas aqueles que buscam se conhecer. E aqueles que se recusam a se conhecer, não querem perdão. E os que não querem perdão, não serão perdoados.
Por fim, a gente ouve muita gente dizendo assim, ah, esses bichos parecem até gente. Muita gente compara de que as ações dos bichos, o comportamento, está muito parecido com o de gente. Por quê? Eles têm ainda lá um resquício que foram gente. Então, uma vida anterior, foram gente, como nós, e se transformaram em irracionais. Então, tem um certo comportamento, tem uma certa noção de alguma coisa que ainda fica. Porque até muita gente assim, parece gente, come assim, faz isso, faz aquilo, tem um comportamento quase irracional, quando é irracional, porque tem um resquício de a vida anterior.
E tem casos em que as pessoas que não conhecem essas transformações da vida ainda dizem assim, eles são melhores do que muita gente, mas não sabem o que fizeram no passado para estar naquela condição. E tem uma infinidade de relatos e coisas. Tem bicho aí pintando, fazendo a própria pintura. Teve até uma aí que eu vi no outro dia no WhatsApp, né? Essa cultura da internet. O elefante pintando a si próprio, né? O sujeito colocava o pincel na tromba do elefante e o elefante foi e acabou pintando a si próprio. Seria Van Gogh fazendo autorretrato?
O elefante pintando um elefante num quadro.
É, e temos um pintor famoso, que é o Van Gogh, que fez o autorretrato de si próprio. O elefante fazendo um autorretrato. Ou é muita coincidência, ou Van Gogh virou elefante. Mas, brincadeira, não foi isso que eu disse.
Quem sabe, né? A gente não sabe.
Pois é. Então, as revelações que a gente vê hoje é isso. Deus perdoa todos os seus filhos, porque todos têm raciocínio. E a natureza não perdoa nenhum daqueles que abusou do livre-arbítrio. Não é mesmo? Por isso é que desde o princípio que uns tantos habitantes do mundo racional entraram numa parte que não estava pronta, abusando do livre-arbítrio, a natureza foi cuidando desse abuso. Aí vem o segredo da vida. Qual é o segredo da vida, Oswaldo?
Segredo da vida, o melhor da vida, vamos dizer assim, é o se conhecer. O melhor da vida é não abusar, para não criar dívidas, né? Porque vai acabar como? Passou do limite, abusou demais, vai ter uma consequência. E é melhor não criar essa consequência.
Essa é a forma que a gente hoje pode se conduzir na vida. É livre para fazer tudo que tiver gosto e vontade, dentro do seu próprio limite natural. E assim seremos felizes, contentes, cada um na sua fase de desenvolvimento. E fica aquele velho recado. Se estamos aqui por desobediência, se quer voltar, precisa obedecer. E o ato de obediência hoje é procurar se conhecer. Estudar o livro Universo em Desencanto da Cultura Racional, que é o conhecimento que vem nos revelar tudo isso que está acontecendo com a humanidade, e está na hora de cada um buscar o seu próprio perdão. A natureza não perdoa os seus filhos, né, Oswaldo? É isso que a gente vê na vida. Porque se ela perdoasse os seus filhos, não existiriam pobres, não existiriam miseráveis, e não existiria famintos, e não existiriam ricos. Mas ricos são aqueles que não devem nada à natureza, ou poucas dívidas com a natureza, por isso é que são ricos. Agora, os que fizeram dívidas, ela cobra, que são os pobres. E, por cobrar, é que ela tem tudo para dar a todos e não dá. Porque isso é a realidade da vida, que a gente ainda não sabia viver, Deus e a natureza têm tudo de bom para dar a seus filhos e não dá por quê? Porque estão em dívida e por isso têm que ser cobrados. Esse é o perdão que a natureza não pode perdoar, aqueles que são contra a vida e contra a fraternidade.
Se fizeram dívida, a natureza cobra, e bem cobrado. Vamos ouvir a música Quem Plantou Tem, com João Saraiva.
Quem não deve, não teme, quem deve tem que pagar. Quem é bom já nasce feito, não perde por esperar. Faz viver a tua vida, seja de paz e amor. Se quiseres ser feliz, seja de tudo a favor. Quem plantou tem que colher. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é hora do bom viver. Fez o bem, será feliz. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz. Saiba de onde vieste, dúvidas não mais terás. Bem melhor que no presente, no futuro viverás. Conheça-te a ti mesmo, como conheci a mim. Não te esqueça, meu amigo, que este é o princípio do fim. Quem plantou tem que colher. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz.
Cuidado com o livre-arbítrio, ele é o juízo final. Não faça algo de errado, para nunca se dar mal. Lembre sempre do ditado, que a razão nos ensinou. O troco daquilo que plantas, é o fruto do que plantou.
Quem plantou tem que colher, quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz.
Cuidado com o livre-arbítrio, ele é o juízo final. Não faça algo de errado, para nunca te dar mal. Sempre, sempre no ditado, que a razão nos ensinou. O troco daquilo que plantas, é o fruto do que plantou.
Quem plantou tem que colher. Quem plantou tem que colher. A natureza é assim, é norma do bom viver. Fez o bem, será feliz. Quem plantou tem que colher. Quem plantou tem que colher. Quem plantou tem.
Ouvimos a música Quem Plantou Tem, com João Saraiva.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Varza Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade e faça o seu pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Deixe sua mensagem para nós.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A natureza não perdoa os seus filhos. Se ela perdoasse seus filhos, não existiriam pobres, não existiriam miseráveis, não existiria famintos e não existiriam ricos. Ricos são aqueles que não devem nada à natureza. Agora, os que fizeram dívidas, ela cobra. E por cobrar, é que ela tem tudo para dar a todos e não dá. E por isso existem pobres, miseráveis, mendigos e famintos, porque estão pagando dívidas que fizeram em vidas anteriores. E aí está, ela não perdoa os malefícios, os maus feitos de seus filhos. E por isso existem os ricos, esses em vidas anteriores não adquiriram dívidas. E por isso ela dá tudo de sobra, como tem tudo de sobra para dar a tudo aos seus filhos. Mas como ela está cobrando dívidas que fez em vida anterior a essa, é a causa de existirem pobres, miseráveis, mendigos, famintos, como também cobra os que vivem contra ela, os que se recusam a tomar conhecimento da sua cultura, que é a cultura racional, a cultura da natureza. E por ser uma cultura natural da natureza, não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. Agora, na cultura artificial, a cultura feita pelo pensamento e imaginação, a cultura que foi feita por essas duas máquinas de lapidação para lapidar todos que aí estão e por estarem sendo lapidados, são sofredores imortais e destruídos pelos desacertos do pensamento e da imaginação. E por isso quem é racional vive corretamente como um racional. Racional tem equilíbrio suficiente para viver, principalmente os que já estão com raciocínio quase totalmente desenvolvidos, o que não se dá com os pensadores. No pensamento e na imaginação está o desequilíbrio, porque todo pensador é variante. E por variar, é um sofredor. Hoje, todos que passaram a se conhecer, diz, se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos. A causa da existência dos irracionais tem fundamentos naturais da natureza. Quem não prestou para ser racional, se transformou pelas monstruosidades que fez em outras reencarnações. Em animal racional, irracional, em animal irracional, porque Deus só fez racionais e não irracionais. São irracionais porque abusaram do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, que o verdadeiro Deus dá a todos a liberdade. São vítimas da liberdade, porque não souberam usá-la, porque o bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Por isso existem duas classes, do irracional que está pagando o que fizeram quando eram racionais, para ver que a cobrança da natureza é muito séria, cobra dente por dente, olho por olho. A natureza é comparada como Ferrabrás. A Ferrabrás era um indivíduo que não perdoava a dívida de ninguém. Assim a natureza não perdoa os maus feitos de ninguém.
Pois é, é o que aquilo que o Racional Superior nos trouxe na primeira mensagem do Quem És Tu? Todos têm o direito do erro e da perdição, construindo a sua salvação. Porque todos que estão ligados a essas duas energias do chão são desequilibrados porque o elétrico e magnético não foram feitos para equilibrar ninguém. E Deus, vendo que todos são desequilibrados por essas duas energias do chão, perdoa todos os erros da pessoa, porque o errar é humano, por estarem desequilibrados por essas duas energias do chão. E aí, o que é que Deus faz com a humanidade que ainda não se conhece? Ele perdoa todos os seus filhos, porque todos são filhos de Deus. Mas aqueles que estão constituindo o verdadeiro enigma da sua salvação. Aqueles que buscam a solução da vida. Porque os que se recusam a se conhecer, ele não pode perdoar. Porque não buscam o próprio perdão de Deus. E aí, tinha também aquela lei de talião no início, né, Oswaldo? Dente por dente, olho por olho. Esse é o perdão que a natureza não tem como negociar os seus direitos. Porque aqueles que ofendem a vida, a natureza cobra e não tem perdão. Por isso é que as classes inferiores de vida existem, para que cada um pague as dívidas que contraiu com a natureza, né? Por isso que às vezes a gente fica com aquelas coisas que nos parecem complicadas, mas sempre que temos que considerar, a verdade é simples. E uma boa reflexão sobre este processo de aprendizagem ao qual a humanidade está submetida, a Beth está aqui para nos esclarecer, porque no dia a dia que nós ainda temos que viver, precisamos aprender a perdoar. É com você, Beth.
Estamos nos conhecendo através do estudo do ensinamento que nos é dado pelo verdadeiro Deus diariamente. Quando nos conhecermos, e estamos caminhando para isso, então diz o racional superior, que não teremos inimigos, pois nós somos todos filhos dele. Enquanto estamos nessa caminhada, já temos que ir praticando o perdão e o auto-perdão. E temos que entender o que realmente é o ato de perdoar e seu efeito. Existem alguns passos que temos que dar para chegarmos ao ato verdadeiro do perdão. Primeiramente, temos que alimentar a paciência. Só com paciência e serenidade podemos analisar o que levou a outra pessoa a ter atos ou pensamentos, a proferir palavras que nos magoaram ou nos causaram mal-estar. É primordial enxergarmos se também nós não tivemos alguma atitude que contribuiu para isso. Aí, analisando o momento, a forma como tudo aconteceu, fica mais fácil perdoarmos. Mas, afinal, o que é o perdão? É o ato de tirarmos o peso que está em cima de quem, consciente ou inconscientemente, agiu contra nós. O perdão não é somente falarmos que perdoamos. É deixarmos bem claro que não estamos abalados com o que houve. É mostrarmos que ainda mais estamos vibrando de alegria por não estarmos com sentimento como raiva do outro e ficamos mais felizes ainda, sabendo que o outro não terá mais remorso, que é um dos piores sentimentos humanos. E o auto-perdão? Ah, esse é um dos mais sublimes atos, porque só quem se perdoa consegue perdoar. Portanto, vamos deixar de nos colocar acima do bem e do mal, não nos fazermos de vítimas e coitados. Afinal, não é isso que todos buscamos? O perdão do Criador? Então, todos nós erramos. E quando percebemos os erros, não sofremos? Não sejamos os que contribuem para o sofrimento alheio. Vamos parar de carregar pesos com sentimentos que apenas fazem mal a nós mesmos. Não podemos ficar pensando toda hora no que nos fizeram ou ficarmos comentando com as pessoas que alguém agiu contra nós. Isso é um grande obstáculo para conseguirmos liberar o verdadeiro perdão. O perdão liberado sempre voltará para aliviar a nossa própria carga. Portanto, vamos aprender cada vez mais, vamos ler, estudar com muita dedicação e amor o livro Universo em Desencanto. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Se Deus perdoa todos os filhos e a natureza cobra as dívidas de quem abusa da liberdade, então, a solução da vida está aonde? A Helena Oliveira nos traz alguns esclarecimentos.
A vida tem solução. E a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do desenvolvimento do raciocínio de todos. E quem está ligado à energia racional está ligado à natureza, está amparado por ela, guiado por ela, orientado por ela e socorrido por ela e garantido por ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim estamos passando a conhecer a proteção da natureza. Proteção esta sem igual, porque é uma proteção do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase que está imperando na natureza é a fase do terceiro milênio. E a fase do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de origem racional, é que estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que tem quatro potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Até que enfim, chegou o fim da classe do animal racional e que continua a classe do animal irracional. Porque esta classe é comandada e feita e gerada pela energia magnética. E com o desenvolvimento do raciocínio, estarão desligados da energia elétrica e magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem o porquê são assim e estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje ninguém está aguentando mais a vida da matéria, por causa desta infinidade de doenças incuráveis e por causa desta infinidade de desastres feitos por este progresso que está indo a regresso, por ser um progresso de destruição e também devido aos males naturais da natureza. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
A verdadeira solução da vida não estava no pensamento com todas essas filosofias, religiões, ciências. E por isso tinha que chegar à fase do terceiro milênio, como de fato chegou, para que todos tivessem a oportunidade de conhecer e praticar a cultura racional. E por isso, enfim, o raciocínio, uma música com o nosso amigo Afrânio Machado.
Vamos ouvir a música Enfim, o Raciocínio, com Afrânio Machado.
Eu hoje estou mais equilibrado, muito mais moderado, e o meu saber cada vez aumenta mais. O livro Universo em Desencanto nos livra do encanto, trazendo-nos a paz. Sabendo do mistério que existia, era tudo fantasia. E você tem que saber, o estudo desse livro é sua glória. Tenham todos na memória venham todos conhecer. Salve o racional, nosso mestre nessa fase é o principal. Nossa mãe, quanta nobreza. Salve tudo, enfim, a verdade das verdades naturais. Salve, salve o nosso mundo. Também salve os racionais. Salve, salve o nosso. Cada vez aumenta mais. O livro Universo em Desencanto nos livra do encanto, trazendo-nos a paz. Sabemos do mistério que existia, era tudo fantasia, e você tem que saber. O estudo desse livro é sua glória. Venham todos na memória, venham todos conhecer. Salve o racional, nosso mestre nessa fase é o principal. Tararaiara. Salve a natureza, nossa amiga, nossa mãe, quanta nobreza. A verdade das verdades naturais. Salve, salve o nosso mundo. Também salve os racionais. Salve, salve o nosso mundo. Também salve os racionais. Que são vocês. Laiá, 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 laiá.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Enfim o Raciocínio, com a Frane Machado.
Vamos aos abraços?
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Abraçando agora os nossos colaboradores, Mauriciana, Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, a Cecília Negrini, Alvin Quimas, lá em Sorocaba, a Sandra e o Antônio Jaques, aqui em Cachoeira de Macacu, e abraçando a toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raz, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina, a Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Oliveira, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto, e agora também a Madalena, mas ela, Madalena, é ouvinte também, né? Um abraço para todos carinhosamente que colaboram com o programa Terceiro Milênio. E todos os ouvintes lá em Sorocaba, repetindo aqui, o Mirão e a Cecília Negrini, a Pedra, o Alvin Quimas e a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E um abraço também para o Valdemar e família lá em Araras, São Paulo. o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra. Um abraço para o Pedro e Benedito, lá de Pinhal. Um abraço também para a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, São Paulo. A Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo. Um abraço no coração de todos vocês. Um abraço para o Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva, São Paulo. É, a família Santos, a formosa família Santos de Campinas, né? A professora Iracema, a Bete, o Anderson. E também um abraço lá para a Almásia, na Livraria Racional, e o Celso Veloso, a galera lá de Campinas. Um abraço também para o nosso Jefferson, lá do Rio, de Rio Claro. E a Gilce de Itaquaquecetuba, em São Paulo. A Jéssica Loreto, filha do nosso amigo Paulo Loreto, grande colaborador aqui do programa Terceiro Milênio. E um abraço também para a Marta Chuí, doutor Yasioski, lá em Vilhena, Rondônia, lá no noroeste, né, do Brasil. Um abraço também no centro-oeste para o Abraão de Minasu, lá em Goiás. E aqui na Baixada Fluminense, a Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, aquele abraço. E em Bangu, Oswaldo, a Dona Carmelita, aquele abraço.
Abraço, Dona Carmelita.
Dona Carmelita, maravilhosa.
Abraço.
Wilson Pantoja, aquele abraço lá no Rio de Janeiro, em Pilares, né? O Otávio de Jacarepaguá também, aquele abraço. E um abraço pro Magno e Madalena em Benfica. E um abraço pro cantor Santos, a Vilma e o Álvaro lá em São João de Meriti. O Anderson e o Pepe em Niterói, na Caravana da Baixada. Um abraço para o Wagner Ribeiro, lá de Aperibé. O Ari e a Caravana Racional de Taucara, aquele abraço. E o Sidney Campos dos Goitacazes, a Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves, Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, em União Piauí, o Edilson Duda e João Rosa, em Castelo, no Piauí, a Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides, em Brasília, o Sérgio e a Elizabeth Leite, de Curitiba, do Paraná. Um abraço também para Luiz Miguel de Bian, Santa Catarina, o Andrei, de Porto Alegre, Getúlio Amorim, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Márcio Momesso, em Floripa, Santa Catarina, o nosso autor da Roda Cósmica, o tema do nosso programa.
No exterior, nós temos a UTV Fernandes em Tustin, na Califórnia, Nivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Stália Azevedo e Eduardo em Miami, também na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e o Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, Magali em Nampula, Moçambique, Armédio no Cairo, Professor Folab Mohamed na Nigéria, Interesópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzzo e Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Conheça o livro, leia o livro Universo e Desencanto. Um bom domingo, uma boa noite e salve!
O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.